Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, nós hoje meditamos a respeito do belíssimo Evangelho dos discípulos de Emaús. Jesus, no mesmo dia da sua ressurreição, aparece no meio do caminho para dois discípulos que estavam caminhando para o pequeno povoado de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Os discípulos iam acabrunhados, tristes, abatidos. Jesus se aproxima deles. A primeira coisa que a gente deve notar nesse evangelho é exatamente isso. Ou seja, Jesus está presente e está conosco, mesmo antes de nós sermos consolados. Note isso. Isso é importante. Porque muitas vezes nós estamos abatidos na nossa tristeza, nas nossas misérias, assim, muito voltados para nós mesmos, né? Como que lambendo nossas próprias feridas. E nós não percebemos nada do que está ao nosso redor. Estamos lá, chorando nossos problemas. Jesus se aproxima e nós não notamos. Jesus está conosco e nós não notamos. A gente vai caminhando, né? No meio do caminho, na estrada. Jesus estava lá o tempo todo. Mas nós estávamos tão concentrados nos nossos problemas que nós não notávamos que Ele era o nosso companheiro. Vejam, o próprio Jesus repreende isto. Exatamente porque Jesus é tão bondoso, Jesus é tão misericordioso com os seus discípulos, que ele, como que puxa a orelha desses dois discípulos de Emaús e diz: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Jesus está dizendo: olha como vocês são sem inteligência. Por quê? Porque muitas vezes essa é a primeira consequência, né, do egoísmo, da pessoa que está lá, ferida, olhando somente para suas necessidades, só se perguntando: e eu como é que eu fico, e eu como é que eu fico, e eu como é que eu fico. A primeira consequência é que a pessoa para de ver a realidade e perde a inteligência. Ela começa a fazer coisas, né, muito pouco inteligentes. Ela perde a virtude da prudência, muitas vezes. Quem de nós já não teve momentos na vida em que, tomado por uma grande tristeza ou por uma grande raiva, né, tomado por um ímpeto de uma paixão, tomou uma decisão e depois terminou se arrependendo? Pois bem, nós precisamos entender isso, que as paixões obscurecem a nossa inteligência, obscurecem muitas vezes a nossa capacidade de decidir e de enxergar as coisas. É por isso que uma coisa boa é, quando a gente está envolvido afetivamente nas coisas, pedir conselho, né? Pedir o conselho de pessoas sábias, boas e santas. Aqui, Jesus, exatamente como um bom médico das almas, vê que eles estão com a inteligência obscurecida. Então, dá um chacoalhão. Dá um chacoalhão para dizer que eles precisam ouvir mais. Ouçam. Ouçam a palavra de Deus. Né? E aqui é o passo importantíssimo, o passo decisivo. Veja, deixa eu ser bem concreto para você entender o que é que eu estou dizendo. Quando você está passando por um momento de sofrimento na sua vida, o que é que acontece? A pessoa entra em luta psíquica. O que é luta psíquica? É exatamente quando a pessoa fica brigando com ela mesma. Vou, não vou, faço, não faço, como resolver isso? E agora? Bom, Jesus aqui dá um chacoalhão para tirar esses dois discípulos da sua luta psíquica interior, para eles ouvirem a palavra de Deus. Veja, meu irmão, minha irmã, se você está sofrendo, é importantíssimo você se decidir por sair de você mesmo e ouvir a palavra de Deus. A melhor atitude para uma pessoa que está sofrendo é ir realmente rezar, numa atitude de ouvir. Não vá rezar pedindo para Deus coisas. Não procure o sacrário, não procure Nossa Senhora, não procure Jesus, não procure seu anjo da guarda pedindo coisas no meio do seu sofrimento. Tudo bem, nada impede você de pedir, mas isso não vai lhe ajudar imediatamente. O que vai ajudar você imediatamente é você entender que você não está ouvindo nada e nem ninguém. Você só está ouvindo os seus sentimentos gritando dentro de você. Então se abra para ouvir Jesus na sua santa palavra, como você está fazendo agora, ouvindo essa homilia. Você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Então saia do seu sofrimento e venha, veja como a palavra de Deus tem para a sua alma uma resposta, uma palavra de consolação. Jesus diz assim para eles: será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? O Senhor Jesus está dizendo assim: eu sei que vocês estão chocados com o que aconteceu, só que vocês têm que entender o seguinte: por que aconteceu? Quando o sofrimento tem um porquê, tem uma razão, isso aí já é para nós fonte de grande consolação espiritual. E Jesus está dizendo aqui para os discípulos de Emaús que havia um porquê. O porquê era a redenção. E ele começou a explicar, passando por Moisés e pelos profetas, né? Ele ia explicando o sentido, por que Jesus precisava sofrer na cruz. E enquanto ele ia explicando o porquê, o coração deles ia ardendo, né? O coração deles começou a sentir a consolação, começou a ver todo o sentido daquela cruz, daquele sofrimento, todo o amor de Deus que estava ali no sofrimento e na cruz de Cristo. Assim também nas nossas vidas, meus queridos. Você deve estar passando por muita coisa. O que você está passando? Mas acontece, vá para Deus e pergunte a Deus, né? Peça a Deus que ilumine a sua inteligência, porque existe no coração de Deus um porquê. Por que é que Deus está permitindo tudo isso? Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. Vejam, meus queridos, Deus tem desígnios de amor. Você pode não estar entendendo isso agora, mas Deus tem um desígnio de amor. É como uma mãe bondosa, uma mãe querida, que leva o seu filho para tomar uma injeção dolorosa. A criança não entende por que a mãe está fazendo aquilo. Mas a mãe, que tem uma sabedoria superior à da criança, sabe que é para o bem dela. No caminho de Emaús, Jesus ressuscitado aparece aos dois discípulos para lhes explicar a razão profunda, o porquê do sofrimento de Cristo na cruz. E embora eles ainda não tivessem reconhecido que era Jesus vivo e ressuscitado, o coração deles já ardia de consolação e de amor ao ver que havia um desígnio bondoso, um desígnio amoroso, um desígnio de Deus para aquele sofrimento. Então, que a luz da Páscoa ilumine nosso sofrimento, ilumine nossas vidas, para que a gente possa realmente enxergar que, se eu estou sofrendo, Deus tem uma razão para esse sofrimento, porque Ele não permitiria o mal se desse mal Ele não pudesse tirar um bem maior. Se você está vivendo a cruz, saiba, atrás de cada cruz tem escondida uma ressurreição. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.